Nesta edição especial, vamos fazer o balanço desportivo de 2017. Um ano repleto de feitos históricos para as seleções e os atletas lusófonos. A seleção da Guiné-Bissau realizou o maior feito do ano, participando pela primeira vez no Campeonato Africano das Nações, que decorreu no Gabão de 14 de janeiro a 5 de fevereiro. A RFI falou com o selecionador guineense, Bassirou Kandé, que abordou a participação da Guiné-Bissau na prova, mas começou por falar da emoção provocada pelo apuramento dos djurtos para a seleção como para os guineenses.
Foi de uma emoção muito, muito grande e de uma forma generalizada, porque o país, naquela altura, atravessava politicamente muito difícil. E a nossa qualificação para o CAN, como se fosse um balão de oxigênio para o país. Mobilizou-se na totalidade o país inteiro e aquilo foi de um prazer muito grande.
Quando é nomeado para selecionador, acredita naquele momento que o CAN é possível?
Eu sempre disse aqui na Guiné-Bissau, se me dessem a oportunidade de treinar a seleção nacional, que eu levaria a Guiné-Bissau para o CAN. Eu sempre disse isso. Naquele dia que a Federação me convocou para uma reunião de contratação, a partir daquela data, a primeira intervenção que eu tive com a comunicação social, disse isso publicamente, que ia para a Guiné-Bissau no CAN. E aconteceu com o apoio de todos nós, e apoio da equipa técnica, dos jogadores, e a mobilização são povo de Guiné-Bissau. Portanto, eu sempre acreditei que poderíamos pôr a Guiné-Bissau no campo, porque temos jogadores de grande qualidade e temos também técnicos de grande gabarito.
Depois desse apuramento, os festejos, claro, e depois preparar a competição.
Tivemos sempre com os dois pés bem sentidos no chão. Sabíamos de antemão que é a primeira vez que íamos participar nesse grande evento. Sabíamos também as nossas limitações, porque o único país, a única seleção é que não fez nenhum jogo de preparação. É o único, a Guiné-Bissau. Não tivemos hipótese de trabalhar, portanto, em equipa. Fizemos dois trabalhos no CAN, jogos de treino e a competição ao mesmo tempo. Por isso, não tivemos oportunidade de avaliarmos os jogadores em plena competição. Por isso, nós sempre tivemos aquela euforia, sim senhor, da passagem, mas também com grande responsabilidade. Sabíamos quais eram as nossas limitações no CAN.
Jogo de abertura. Esse jogo também termina com quase um festejo, não direi uma vitória, porque foi um empate, mas aquele golo aos 91 minutos deu também uma certa alegria.
Sim, porque realmente é verdade. Saímos lá com grande satisfação e com grande orgulho de ter representado o nosso país condignamente, porque ninguém diria que a prestação que os jogadores deram durante os 90 minutos mais 3, que iríamos sair com empate. Todos ali presentes tinham convicção que teríamos sido goleados, mas isso não aconteceu. Profissionalmente, os jogadores deram tudo que tinham e no fim saímos, portanto, com um empate e a partir daí, por sentido a responsabilidade de que realmente não tínhamos condições suficientes para podermos sonhar mais. Mas íamos dando passo a passo, até na última jornada da fase preliminar, no nosso grupo não havia quem se apurou antecipadamente. Até no último jogo, a Guiné-Bissau podia ser apurada. Por isso, a nossa perca na última jornada é que ditou tudo.
Nesse jogo de abertura, qual é que foi a sensação de ouvir o hino nacional ser o jogo de abertura para a primeira participação do país?
Emoção muito grande. Eu até pessoalmente chorei, e julgo eu que muitos também choraram, porque aquilo tocou no coração. É a primeira vez na história de Guiné-Bissau que esteava, portanto, a nossa bandeira no mais alto nível de futebol. Pronto, a emoção foi muito, 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 muito grande.
Depois foram dois jogos, duas derrotas.
O sentimento de dever cumprido, porque nós fizemos o que estava no nosso alcance. O jogo contra o Camarões, julgo eu, é a nível de competitividade, porque, como disse, não fizemos nenhum jogo de preparação. Contra o Camarões, nós tínhamos todas as possibilidades, naquela altura, de fazer os 2-0, três ou quatro ocasiões não conseguimos fazê-lo. Mas o que contou mais é o aspecto físico. Nós, a partir dos 67 minutos, a equipa foi-se abaixo, os jogadores foram-se abaixo. Não sei se repararam, todas as três opções que nós fizemos foram forçadas pelo cansaço e pela lesão dos jogadores. Por isso, penso eu, se houvesse possibilidades de fazer alguma coisa antes disso, não diria que podíamos passar, mas podíamos dar mais, talvez, do que os jogadores deram.
No último jogo, o que é que podemos dizer? Já estavam também as forças um pouco esgotadas nesse jogo?
Sim, sim. Nós tínhamos grande respeito para o Burkina Faso. Nós sabíamos que não tínhamos nada a perder. Demos tudo, mas por infelicidade tínhamos o jogo controlado e fizemos um autogolo, portanto atraso para o guarda-redes, em falta de comunicação. A partir daí, mas nem com isso não baixámos os braços, criámos várias ocasiões para podermos empatar o jogo e desempatar. Não conseguimos. Pronto, a ansiedade era maior e a partir daí talvez também a experiência da própria competição. Juro julgo eu, esse é o fator durante esse jogo de terceira jornada.
Se fizermos um balanço da participação em si no CAN, o que é que podemos dizer?
Eu, pessoalmente, como responsável, julgo eu que a participação foi positiva em todos os vertentes. Não ganhamos, não passamos a outra fase, mas em termos de entrega total e em termos disciplinares e em termos de comportamento individual de cada um dos jogadores, até coletivamente, penso eu que a Guiné-Bissau deu, portanto, o seu contributo e penso eu que neste preciso momento que estamos a falar, a Guiné-Bissau está a sonhar também para poder chegar ao ano de 2019 no Camarões. E tudo faremos e estamos a trabalhar para isso e o país está mobilizado à volta disto.
O grupo da Guiné-Bissau era um dos mais fortes. As duas equipas estiveram nas meias-finais, uma venceu os Camarões, a outra ficou no pódio. O Burkina Faso...
É verdade, eu estive no sorteio do CAN. Quando saiu este grupo, eu disse sempre que o nosso grupo era favorito. Portanto, o campeão ia sair do nosso grupo. Eu sempre frisei que o Camarões era o mais forte. O Burkina Faso também. O trabalho que o meu colega Duarte tem feito durante ao longo destes anos é um trabalho notório. É uma equipa coesa, uma seleção coesa, uma seleção com grandes jogadores que jogam, que militam na Europa, nos grandes clubes da Europa. Por isso eu sempre disse isso. Penso eu que deram-me razão. O campeão e o terceiro lugar da competição saiu do nosso grupo. Era um grupo muito mais forte, portanto, nessa competição.
A Guiné-Bissau acabou, como foi referido por Bassirou Kandé, por ser eliminada na fase de grupos, numa prova que os Camarões venceram. O próximo CAN vai decorrer durante o mês de junho de 2019, nos Camarões, uma decisão tomada pela Confederação Africana de Futebol, agora liderada pelo malgache Amad. A outra novidade é o alargamento do leque de países a participarem na prova, passando de 16 para 24. No apuramento para o CAN de 2019, a Angola está no grupo I, juntamente com o Burkina Faso, a Mauritânia e o Botswana. Cabo Verde está no grupo L, com o Uganda, o Lesoto e a Tanzânia, enquanto a Guiné-Bissau e Moçambique estão no mesmo grupo K, juntamente com a Namíbia e a Zâmbia. Em entrevista exclusiva à RFI, Mexer, internacional moçambicano que atua no Rennes, em França, abordou o confronto entre os dois países, mas também desejou que as duas seleções lusófonas se apurem para o CAN.
É a primeira vez que vou defrontar a Guiné. Eu penso que temos jogadores a atuar no campeonato português. Eu penso que sim, alguns eu conheço. Vai ser excelente.
Você fez a decisão certa ou não de alargar o leque de equipas e de passar para o verão?
Acho que os responsáveis sentaram e decidiram assim, eu acho que vai ser melhor. Se a Guiné e o Moçambique passam, é uma alegria para a gente lusófona e sim, vamos ficar felizes, os moçambicanos vão ficar felizes também. Somos todos irmãos, é um grupo difícil, nós fizemos história alguns meses atrás em ganhar o Zâmbia e penso que é um grupo normal, a gente vai estar lá para lutar e poder passar.
Neste momento, o nível do futebol moçambicano, o que é que podemos dizer da seleção, renovação?
Tem muitos jogadores novos, são jogadores cheios de futuro, né? E jogam lá nos campeonatos de Moçambique. Eu penso que está-se a montar também uma equipe nova, uma seleção nova, de jogadores novos. Praticamente só ficaram 3 ou 4 jogadores antigos.
Igualmente, em entrevista exclusiva à RFI, Bassirou Kandé, selecionador da Guiné-Bissau, também desejou que os dois países lusófonos alcancem o apuramento, começando por falar das mudanças na prova.
Sentimento de muita satisfação, penso eu, porque o futebol africano tem suas especificidades. Passando uma equipa ou uma seleção em cada grupo era muito, muito complicado. Há grandes equipas, portanto, no futebol africano. Vendo bem o Camarões, o Ghana, a Nigéria, o próprio Marrocos, a Guiné-Bissau, por infelicidade, entrar nesses grupos, passando só um era muito, muito, muito difícil. Mas passando para duas equipas a passarem, penso eu que dá mais possibilidade às outras seleções mais menores de poderem sonhar também alguma vez, poder, portanto, apurar-se para o CAN. Penso eu, isso é muito bom e relativamente também o CAN ser no mês de junho é muito bom, porque às vezes essas seleções, não digo da Nigéria, Ghana, Camarões, mas, por exemplo, nossas seleções, sabemos de antemão que há jogadores que militam na Europa e o campeonato europeu está a decorrer, tínhamos sempre dificuldade de tirar alguns jogadores para poderem participar no CAN. Assim, já é melhor, é bom para nós, julgo eu que vamos fazer tudo, vamos trabalhar para que possamos, para a segunda vez, voltar.
Moçambique e a Guiné-Bissau vão chegar as duas ao CAN 2019, visto que estão no mesmo grupo?
Torço por isso, da Palopes. Somos as duas equipas do Palopes. Penso eu que, neste momento, a Guiné-Bissau vai jogar primeiro a Moçambique. Moçambique está em fase de construção. O meu colega Abel Xavier tem feito um excelente trabalho, é um grande profissional. Vai ser um jogo muito difícil. difícil, mas penso eu que se tudo correr bem, vai ser um bom jogo e penso e torço para que possamos todos passar, ser apurado para o canto dessas duas equipas da Palopes.
Qual é neste momento a situação também do futebol guineense? Há talento na Guiné-Bissau, é preciso referir e lembrar sempre que há talento nos jovens que estão a militar tanto no campeonato guineense ou a ser formados no campeonato guineense e que é uma aposta, tem que se continuar a apostar nestes jogadores?
Sim, o nosso campeonato é amador, mas em termos individuais, em termos de jogadores individuais, temos valores, temos grandes valores. O que é que nos falta mais ou menos aqui é condições, meios para poder lapidar esses valores. Mas penso que temos grandes jogadores e de futuro penso eu que a Guiné-Bissau poderá atingir outros patamares.
De notar por fim que São Tomé e Príncipe foi eliminado na fase preliminar por Madagascar. Continuamos ainda com futebol e as seleções lusófonas. O Brasil, pela 21ª vez, e Portugal, pela 7ª vez, conseguiram apurar-se para a fase final do Campeonato do Mundo, que vai decorrer na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho de 2018. À margem deste apuramento, a RFI falou com o jornalista Silvio Vieira sobre a importância de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, ele que venceu pela 5ª vez a Bola de Ouro de melhor jogador do ano. Das hipóteses que tem Portugal no Mundial e do futuro desta equipa.
O Zidane dizia ainda há pouco numa conferência de imprensa, cuidado com o Ronaldo, faltam 6 meses, ele ainda não arrebentou e vai arrebentar provavelmente neste meio ano que falta, esperemos ter o melhor Ronaldo. De certeza, nós no europeu não tivemos o melhor Ronaldo a determinado ponto porque estava fatigado, nós mesmos testemunhamos isso em Marco Silva, ele muitas vezes era poupado nos treinos, porque é preciso gerir com pinças esta condição física do Ronaldo, que depois é agravada pelo jogo da final, não é? Mas ele já deu mostras de que recuperou totalmente e Portugal depende naturalmente de Ronaldo. Acho que não é um candidato, apesar de ser o campeão europeu, vai partir exatamente como partiu para o Europeu de França, como um outsider, uma equipa que pode ganhar todos os jogos, mas que pode não passar à fase de grupos. Portugal corre esse risco, não é? Porque já nos habituou a grandes exibições contra grandes equipas, a exibições medianas contra grandes equipas, e empatando ou ganhando, ir passando, mas tudo pode acontecer, sendo que eu acredito que, tal como aconteceu em França, será um caminho penoso, mas que Portugal poderá chegar bem longe.
Depois de Cristiano Ronaldo, quem está atrás de Cristiano Ronaldo?
Acho que não haverá outro Cristiano Ronaldo, não haverá outro Messi. Aliás, todas as tentativas que, principalmente do Messi, do Cristiano Ronaldo, não, o novo Cristiano Ronaldo, já se tentou num ou outro jogador em Espanha, mas nunca deram nada. Não é? Nunca chegaram a ser nada. Falou-se do Adrián López, que esteve no Porto, que agora está outra vez no Campeonato Espanhol no Deportivo. O Adrián López nunca conseguiu dar esse passo, nem por sombras, não é? Do Messi, lembro-me, o Messi chegou ao Porto, o Iturbe, era o novo Messi, ainda por cima argentino também, ainda que tenha nacionalidade também paraguaia. Onde é que está o Iturbe? Perdeu-se. Esse peso é muito, muito, muito nefasto para os jogadores do Sporting. Recebeu um jogador escocês há pouco tempo, Ryan Gold, era o mini Messi. Onde é que está o Ryan Gold? Tem qualidade, claro que tem qualidade, mas está a jogar no Desportivo das Aves, não é? Está com 21 anos, ainda tem muito pela frente, ainda vai dar muito. O que eu acho é que a sucessão de Ronaldo será feita por um conjunto de jogadores e não por um jogador. Acho que Portugal vai ter que se amparar num método mais coletivo. E eu acho que nós já temos exemplos de que funciona. Um desses maiores exemplos foi a final do Campeonato da Europa contra a França, em que, independentemente de tudo o que aconteceu, não houve Ronaldo. Ronaldo lesionou-se. Naquele jogo lesionou-se e Portugal venceu. Venceu fruto de um jogo coletivo, com muito talento individual. Nós podemos falar de um Bernardo Silva, que não esteve nesse Campeonato da Europa e que vai estar no Campeonato do Mundo e que é definitivamente um jogador de grande talento. Nós estamos a falar de um André Silva que não está a render, é verdade, no Milan, mas rende na Seleção Nacional. Um André Gomes que pode ser criticado no Barcelona, mas que também rende na Seleção Nacional e que também vai ser importante, e o Fernando Santos já o admitiu. O próprio Renato Sanches, que está a passar a fase que está a passar, mas que poderá ainda, e vai muito a tempo, de ressurgir. Nós estamos a falar de um conjunto de jogadores, estou a esquecer de vários aqui, que terão, eu acho, um futuro brilhante na Seleção Nacional e poderão comatar essa ausência de Ronaldo, eles todos. Acho que, por exemplo, preocupa-me mais o centro da defesa, onde eu não vejo sucessão para eles, para o Bruno Alves, para o Pepe e para o Fonte agora. Aí preocupa, porque aí o coletivo resolver problemas da defesa, a mim parece mais complicado, curiosamente. Portanto, e aí sim tem algum receio. O resto, o Ronaldo terá que ser naturalmente. A sucessão de Ronaldo será assegurada, eu acredito, por esse conjunto, por esse núcleo de jogadores que acabarão eles próprios, um com a perna esquerda, outro com a perna direita, outro com o tronco, outro com o braço direito, outro com o braço esquerdo, outro com a cabeça, a substituir Ronaldo.
Silvio Vieira, jornalista na Rádio Renascença em Portugal. Deixamos agora as seleções para os campeonatos internos. A maior surpresa nos campeonatos na temporada 2016-2017 foi o Mónaco na Liga Francesa. 17 anos depois, os monegascos conquistaram o título de campeão frente ao poderoso Paris Saint-Germain. Os pupilos de Leonardo Jardim terminaram com 95 pontos, 8 de vantagem sobre os parisienses, parisienses que tinham vencido as quatro últimas edições da Ligue 1. Em entrevista à RFI, Leonardo Jardim, treinador português do Mónaco, afirmou que realizaram a melhor época de sempre dos monegascos.
Foi incrível, uma época sonho em que acabamos por fazer a melhor época de sempre do Mónaco, meia final da Champions League, final da Taça da Liga e ganhar o campeonato.
Acreditava que era possível no início da temporada?
Não, nós acreditamos sempre que é possível, com certeza que o adversário do outro lado era forte, mas nós trabalhamos no limite para que as coisas aconteceram e acho que de forma meritória os jogadores conseguiram esta vitória.
Qual foi o melhor momento para si desta temporada?
O momento foi ganhar ao Saint-Étienne e pegar na taça de campeão, que isso é que foi fundamental.
Foi mesmo o seu melhor momento da sua carreira?
Com certeza.
Três portugueses a serem campeões, é incrível também isso.
Ah, muito bom, muito bom. Mas mais importante do que isso, sabe, é um grupo de campeão, é um Mónaco de campeão, 17 anos depois, e toda a gente está feliz no Mónaco.
Uma palavrinha para os portugueses que seguiram também a sua carreira?
Ah, foi um apoio enorme, existem muitos portugueses em França, nós recebemos sempre muito apoio, principalmente de deslocações fora de casa. No Mónaco também há uma comunidade grande, em Beausoleil, de portugueses que sempre nos apoiaram, não somente este ano, mas também nos três anos que nós lá estamos.
Igualmente, em entrevista à RFI, Bernardo Silva, avançado luso do Mónaco, estava feliz com a conquista do título.
Foi uma temporada fantástica, como eu disse, estamos muito contentes porque ganhar este campeonato e ir às meias finais da Champions foi uma ótima época para nós.
Qual foi o ponto culminante desta temporada?
Eu acho que foi a semana passada, quando ganhámos o título, quando celebrámos, foi o ponto mais alto. Foi um ano espetacular para Portugal, o campeonato da Europa, a Eurovisão, tudo, acho que foi um bom ano.
Em entrevista à RFI, Fabinho, médio brasileiro do Mónaco, admitiu que pensava lutar pelo segundo lugar atrás do Paris Saint-Germain.
Uma temporada excepcional, não só pelo título que ganhamos, mas pelo futebol que apresentamos desde o começo da temporada. A gente começou muito mais cedo que a maioria das equipes, já no terceiro turno preliminar da Champions League, e desde aí a equipe já mostrava ter uma solidez muito grande, mesmo com um esquema novo, com alguns jogadores jogando novas posições, como é o meu caso. Mas isso funcionou bem, a gente se entendeu rápido, mesmo que alguns jogadores chegaram, já conheciam outros do elenco, os jogadores que voltaram, que é o caso do Falcão e do Germain, já estava habituado com a maioria do grupo. Então, foram jogadores experientes também que chegaram, que só ajudaram o grupo.
Acreditava no início da temporada que era possível?
Não tanto, eu esperava já, como habitude aqui nos três primeiros anos, lutar pelo segundo lugar, com o Lyon, o Marseille, não esperava nem com o início dessa temporada. Mas é quase como sempre, então foi um pouco surpreendente a gente estar lutando com o título com o Paris e com o Nice, e quando a gente viu que era possível, a gente lutou com todas as nossas forças e foi possível.
Os monegascos conquistaram o 8º título de campeão no seu historial. Para recuperar o título perdido, o Paris Saint-Germain protagonizou a transferência mais cara do futebol mundial, ao comprar o avançado brasileiro Neymar ao FC Barcelona por 222 milhões de euros. Quanto aos outros campeonatos, o Benfica venceu pela 4ª vez consecutiva em Portugal, o Real Madrid alcançou o título espanhol, o Bayern Munique venceu pela 5ª vez consecutiva na Alemanha, a Juventus alcançou o título na Itália pela 6ª vez consecutiva e o Chelsea arrecadou o título inglês. No que diz respeito às competições europeias, o Real Madrid arrecadou pela 12ª vez a Liga dos Campeões, a 2ª consecutiva, enquanto o Manchester United venceu pela 1ª vez a Liga Europa. Passamos às outras modalidades. No handball, a França é a melhor nação neste desporto. Este ano, os franceses venceram o Campeonato do Mundo Masculino, que decorreu em território gaulês, enquanto as francesas venceram o Mundial Feminino, que se realizou na Alemanha. De notar que Brasil e Angola estiveram presentes nas duas provas, o Brasil alcançou o 16º lugar nos masculinos e o 18º nas femininas, enquanto Angola arrecadou o 24º lugar na vertente masculina e o 19º na vertente feminina. Ainda este ano decorreu o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins, na China, na vertente masculina. A Espanha venceu o título, deixando Portugal com a medalha de prata. A Angola terminou no 5º lugar, enquanto Moçambique ficou no 8º. Na vertente feminina, a única seleção lusófona, Portugal, acabou na 7ª posição. Por fim, na vertente masculina de sub-20, Portugal, único país lusófono na prova, arrecadou a medalha de ouro. Continuamos a falar de medalhas de ouro. Nos Jogos da Francofonia, que decorreram em Abidjan, na Costa do Marfim, o atleta cabo-verdiano Jordi Andrade arrecadou a medalha de ouro nos 400 metros barreiras, conquistando assim a primeira medalha para Cabo Verde neste evento. Na vertente paralímpica, no lançamento do dardo, o atleta cabo-verdiano Marilson Semedo arrecadou a medalha de prata atrás do camaronês Atsuke Mbite-Eme. Com esta lista de alguns dos eventos mais marcantes a nível internacional e lusófono, chegamos ao fim desta edição especial do Desporto. Em 2018, com o Mundial de Futebol ou ainda o apuramento para o Campeonato Africano das Nações, a lusofonia pode estar novamente em festa. Fiquem atentos às nossas emissões aqui na RFI em português. Até breve!